Graça e paz, irmãos. É uma alegria para mim estar aqui. Eu tenho muita alegria em compartilhar a palavra do Senhor e meu esposo diz que eu tenho o dom da palavra. Não, é porque mulher gosta de conversar, não gosta, irmãs? Melhor ainda quando a gente fala a respeito daquilo que é do nosso papai, daquilo que é do céu, daquilo que muda realmente a nossa história. Então, o Senhor tem aproveitado essa parte de mim que é gostar de falar e uniu, né, com aquilo que Ele deseja falar. Então Ele pensou assim, vou usar, né, já que ela vai abrir a boca, então que seja para falar da minha palavra. Amém? Eu quero agradecer meu esposo pela oportunidade e dizer para vocês que não é uma pregação, não é uma palavra que vem como uma pregação para que você seja impactado a respeito de fé ou a respeito de coisas que você precisa alcançar na sua vida. Todos nós fazemos isso e é importante. É muito importante. É muito importante falarmos sobre fé, ensinarmos sobre fé. É muito importante falarmos a respeito de fidelidade. É muito importante falarmos a respeito de inúmeras coisas na casa do Senhor. É importante, é assim que nós vamos vencendo e sendo libertos, é pelo conhecimento da palavra. Mas queridos, hoje eu quero falar com você a respeito de algo que tem chamado muito a minha atenção. Não, como diz o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para tentar alcançar. Então, nessa tentativa de buscar, alcançar, eu quero convidar você para junto comigo abrir a palavra do Senhor. Nós vamos falar no tema de santidade, Mateus capítulo 22, amém? Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1 até o 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas e a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e como já temos clamado, Senhor, fala, porque os teus servos estão aqui a ouvir aquilo que o Senhor bem quer falar ao nosso coração. Senhor, eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos, senão, Senhor Deus, uma boca para ser usada pelo Senhor nessa hora. Então, Senhor, tudo que há em mim seja reduzido para que o Senhor cresça e haja, Senhor Deus, manifestação poderosa do teu senhorio sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parábola, Jesus, ele gostava de falar por parábolas. Ele gostava de ensinar. E usar parábolas facilita muito o ensino. A gente estava aqui falando a respeito da educação, orando pelos nossos professores. E a gente sabe bem disso. Jesus, quando ele usava essas parábolas, ele tinha a intenção de deixar mais claro, de deixar mais aparente verdades profundas a respeito dos céus e a respeito da vida cristã, que muitas vezes as pessoas em volta não teriam condições de compreender se de outra maneira fosse falado. E esta parábola, ela tem ensinamentos profundos. Nós poderíamos tirar no mínimo 5 pregações, pelo menos que eu já ouvi pelo menos 5 pregações diferentes a respeito do mesmo texto, riquíssimo que ele é em tantas verdades para nós. Mas hoje, meu convite para você é para que a gente possa se atentar a um tipo de pessoa que estava envolvido nessas bodas. Quando Jesus fala a respeito das bodas e ele diz que o rei convidou as pessoas para as bodas, o filho, ele está fazendo uma alusão à volta de Jesus. O rei é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o noivo é Jesus Cristo e nós, a igreja, somos a sua noiva. Então ele quer esclarecer para as pessoas, ele quer falar para as pessoas do que se trata. Quem é que vai estar ali no dia? Como um casamento? Como uma festa? Existe uma preparação, como uma festa, existe diversas coisas que precisam ser verificadas e também existem as pessoas que foram convidadas. Aqui nós vemos que existem diferentes tipos de pessoas. Algumas foram convidadas, todas foram convidadas, algumas não aceitaram, espancaram os homens que tinham ido para fazer o convite, outras até disseram que poderiam ir, mas na hora H não foram. Foram cuidar dos seus negócios, foram cuidar das suas coisas. E nós vamos parar e prestar bastante atenção nesse momento, que é o enfoque da minha mensagem, é no versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O que seria isso? Do que se trata no meio de tantos convidados? Por que prestar atenção em algum por causa da roupa dele? O Senhor Jesus, ele queria chamar a nossa atenção para a forma como nós nos apresentamos para as pessoas. O contexto de casamento no Oriente é bem diferente do nosso e nessa época existia a seguinte situação. As pessoas, elas eram, como moravam sempre muito longe, elas eram chamadas para a festa pelo menos 3 vezes. Primeiro ia para avisar que ia ter a festa. Depois ia novamente avisar que a festa já estava chegando, que os preparativos estavam sendo feitos. E por último, para dar o dia certo da festa. Por quê? Porque eles iriam observar questões como, por exemplo, quantidade de pessoas que iriam, elas iam caminhar muito distante, quantos dias elas iam chegar, as festas demoravam muitos dias, às vezes um casamento durava 15 dias, imagina, né? A gente vê algumas noivas enlouquecendo por causa de uma festa que dura, vamos dizer, 4 horas, tô sendo exagerada, 5, vamos dizer 5 horas, a gente já enlouquece, né, com tantas coisas que nós precisamos preparar numa festa de casamento. Imagina se a festa durasse 15 dias, né, como era ali. Mas as pessoas aproveitavam para passear, levavam toda a família, iam de caravana, então muitas vezes demorava muito tempo. Então o convite era algo que Jesus queria mostrar para aquelas pessoas assim, olha, foram convidados e já era a hora da festa, então eles já sabiam dessa festa bem antes. Já tinham sido avisados, porque eu mandei as pessoas para irem avisar. Então as pessoas não estavam sendo pegas desapercebidas. Mas o rei prestou atenção em um convidado que não estava com as vestes nupciais. O que seriam essas vestes nupciais? Na antessala, no lugar, no cômodo anterior ao lugar da festa, eram disponibilizadas roupas especiais para o casamento. Então, se a pessoa que foi convidada tivesse ido e não estivesse com a roupa preparada, estava-se ali uma quantidade de roupas para que ela pegasse então e se preparasse. Então, só não estaria vestido adequadamente se não quisesse, concorda? Porque já foi convidado com antecedência, então deu tempo para preparar. Se não preparou, tudo bem. Tem uma antessala antes com diversas roupas nupciais que a pessoa poderia então vestir para depois estar ali sentada à mesa com o rei. E se a pessoa não estava vestida adequadamente, então é porque ela não se preocupou em trocar de roupa ou ela teve muitos afazeres. Mas o que importa é que ela se assentou à mesa do rei vestida de maneira inadequada. E a consequência foi bastante cruel, irmãos. Versículo 12. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Quer dizer, isso era tão absurdo que existia uma preparação ali para que ninguém chegasse à mesa sem estar vestido adequadamente. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, talvez quando a gente está realizando alguma festa na nossa casa e vai uma pessoa que, vamos dizer, não foi convidada, você já se constrange um pouco, mas está ali, né? Você procura, como cristão educado que você é, envolver, né, essa pessoa ali para que ela se sinta à vontade, embora você não tenha convidado. Mas se você convidou, você está ciente de que vai ter aqueles momentos ali. Então, irmãos, por que será que o rei agiu de maneira tão dura, porque a pessoa não estava apenas vestida da maneira adequada? O que será que Jesus queria dizer para nós? É muito cruel, né? Se a pessoa não veio vestida adequadamente, a gente mandar ela voltar para casa. E amarrada de mãos e pés e lançada nas trevas. É uma coisa muito dura, né? É uma sentença muito forte, apenas por causa das vestes. Mas eu quero convidar você para abrir a Bíblia. 1 Pedro 2,9. E eu vou pedir para ele colocar aqui, 1 Pedro 2,9. E eu vou pedir a sua ajuda, nós vamos ler juntos. 1 Pedro 2,9. Vamos lá? Fica de pé, irmão, por favor. Você aproveita e já vai acordando um pouco, se por acaso você ficou com um pouquinho de sono. E me ajuda na leitura, amém? Vós, porém... Amém. Diz pro irmão que está do seu lado aí, fala, você faz parte desse povo. Agora que você já ensaiou, faz direito. Você faz parte desse povo, fala aí. Com voz de crente, com voz de salvo. Amém? Pode sentar, por favor. Obrigada, irmãos. Irmãos, nós não somos qualquer coisa. Não somos qualquer coisa. Esse versículo, ele traz para nós um pouco da dimensão daquilo que nós representamos para o Senhor. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira e eu quero aqui que você entenda que eu não estou falando a respeito das roupas externas, da forma com que nós nos apresentamos simplesmente pela roupa. Mas a nossa forma de se apresentar diante do rei, ela precisa ser uma forma que leve a engrandecimento do nome do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como que eu vou me apresentar diante do rei? Ou como que eu estarei juntamente com as pessoas para proclamar essas verdades? Testemunhar a respeito de quem é o Senhor, se eu não estou me portando adequadamente. E eu quero que você receba essa palavra com muito cuidado. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Como eu disse no início, essa palavra precisa começar em mim. E o Senhor tem falado comigo a respeito desse tema. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja cada vez mais santa. Quando o Senhor, ele fala a respeito de vestes, na verdade, nós podemos dizer que o que Deus está querendo aqui é que o seu povo se apresente de maneira santa, de maneira digna, de maneira condizente com aquele que é proclamado. Sabe, irmãos, esse rei aqui foi tão duro, mandando amarrar os braços, né, as mãos e os pés e jogar, né, no lugar onde há choro e ranger de dentes, porque isso para Deus é uma coisa muito séria. O Senhor Jesus, ele nos comprou com o seu sangue e nos santificou com esse mesmo sangue. Então nós não podemos brincar de sermos cristãos. Nós não podemos fazer de conta que somos crentes, que somos cristãos. Nós não podemos fazer de conta que nós levantamos a placa do Evangelho, mas muitas vezes dentro da nossa casa, nós estamos com as nossas vestes maltrapilhas e sujas diante do nosso cônjuge ou diante dos nossos filhos. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado a respeito do que a gente é. Mas também devemos ter muito cuidado a respeito do que a gente parece que é. Porque nós devemos nos preocupar muito com a forma de apresentar. Essas vestes nupciais, elas são a roupa adequada para o dia das bodas. E sabe qual é a roupa adequada para o dia das bodas? A palavra de Deus em Apocalipse fala que nós, como igreja, estamos sendo preparados para nos apresentar a Deus com vestes brancas, santificada, sem mancha, sem mácula. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos atentar para isso. E a brancura das vestes, ela fala de pureza. Nós podemos aqui mencionar muitas coisas a respeito das vestes. A questão que eu quero trazer para você nessa noite não é tão específica. Mas eu quero que você olhe para dentro de você como cristão, para que eu também faça isso. Olhe para dentro de mim como cristã. E eu estou fazendo jus a essa palavra, a esse dizer tão poderoso do Senhor: vocês são nação santa. Sabe, eu separei vocês para mim. Esses convidados estão aqui, eles estão diante do Senhor. Eles estão diante da mesa do Senhor. E nós, todos os dias, somos chamados a estar diante da mesa com o Senhor. Todos os dias nós somos chamados à santidade. Todos os dias nós somos chamados à santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aqui nós cantamos que o Senhor tem procurado uma igreja que o adore em espírito e em verdade. Porque Ele é Espírito Santo. Nós devemos buscar a santidade, irmãos. Não para parecermos santos e bons aos olhos das pessoas. Mas para que a nossa vida, a nossa atitude, a nossa história revele esse Jesus que nós temos pregado. Nós estamos iniciando, retomando a construção. E eu acho maravilhoso, porque principalmente nós mulheres, né, a gente fica prestando atenção nos detalhes. E é maravilhoso, nós vamos acompanhar aquilo que Deus vai fazer, como Ele já tem feito até aqui, Ele vai continuar fazendo. Nós vamos ficar uma igreja cada dia mais linda, mais preparada, esteticamente, para receber as pessoas. Mas, irmãos, nós somos chamados também a cuidar da estética moral como cristãos. Nós somos chamados também a cuidar da forma como nós nos portamos diante dessa sociedade. Nós queremos apresentar uma linda fachada para que as pessoas se sintam atraídas a vir ouvir essa mensagem poderosa que nós pregamos. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso. As coisas para Deus têm que ser mesmo as melhores. E vamos fazer cada vez mais e melhor para o nosso Deus. Não há problema nisso. Mas nós não devemos esquecer que começa no interior primeiro. Se essa igreja buscar a face do Senhor a cada dia, buscar viver em santidade a cada dia, nós vamos ter uma fachada esplendorosa que vai atrair as pessoas para o Evangelho de Jesus. Porque é a vontade de Deus que o nome dEle seja proclamado. E quando nós testemunhamos e quando nós nos portamos bem como cidadãos, não apenas cidadãos da terra, mas cidadãos dos céus, nós então fazemos esse chamado, nós atraímos as pessoas para cá. Então, eu quero convidar você, vamos prestar atenção na nossa santidade. A santidade é algo tão importante para Deus, irmãos. Tão importante para Deus, que foi necessário que Jesus morresse no nosso lugar, porque não havia nenhum que fosse santo. Não havia nenhum justo, um justo sequer, um santo, que pudesse pagar o pecado, pagar o preço do pecado por nós. Jesus teve que vir. E o preço é altíssimo. O preço de cruz é altíssimo. Nós não podemos tratar como se fosse uma coisa tão natural. Irmãos, não é. Nós precisamos ter, sim, consciência a respeito das coisas do alto, porque senão nós vamos vivendo uma vida cristã murcha, uma vida cristã que não faz diferença na vida de ninguém, um pai cristão que não muda em nada a vida da sua família, um sacerdote do lar que não está cumprindo o seu papel, uma mulher que está muito longe da mulher de Provérbios 31, filhos que estão muitas vezes afastados daquele desejo de Deus em formar filhos que honrem seus pais. Mas também, irmãos, como cidadãos, nós precisamos buscar a santidade. Nós muitas vezes queremos ver governantes sendo santificados, tendo atitudes boas, tendo atitudes santas, mas muitas vezes nós furamos fila no banco. São coisas muito simples, mas para Deus são muito importantes. Quando o rei fala assim, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, é algo muito difícil para Deus. Eu digo que é algo muito difícil para Deus, não por causa do seu poder, porque Ele é todo poderoso, pode todas as coisas, mas em relação àquilo que Ele precisa fazer. Jogar alguém no inferno, lançar alguém no inferno, irmãos, para Deus é muito dolorido. É extremamente dolorido. Custou o sacrifício de Jesus. Custou sangue. Então, para Ele é muito importante que nós vivamos em santidade. Sabe, eu gosto de me lembrar de duas oportunidades que Deus fala para os servos dEle. Moisés e Josué. Em duas situações diferentes, Ele fala assim, olha, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Sabe, irmãos, eu não quero crer que aquela sandália do pé ia fazer muita diferença. O que Deus queria dizer para aquela pessoa, para Josué, para Moisés e para nós, quando lemos esse texto, é de que diante da presença do Senhor, nós precisamos ter atitude de santidade. Há algo que eu tenho que deixar para lá, como sandálias. Tirar as sandálias dos pés. Há algo que eu preciso deixar para lá, para vir estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não é possível que nós, como cristãos, vamos deixar, irmãos, as coisas, a vida cristã ser levada de qualquer maneira. Não podemos, irmãos. Essa igreja tem buscado estar diante do Senhor, essa igreja tem trabalhado, essa igreja tem pregado a palavra, essa igreja tem vencido muitas situações, sim. Mas eu quero convidar você a nós continuarmos. Há muito ainda por fazer. Existem muitas pessoas que precisam ser convidadas e não apenas convidadas, alertadas que existe uma roupa diferenciada para ela vestir. Vestes de santidade, atitudes que glorificam a Deus. Como na carta, na epístola de Pedro, ele fala para as mulheres assim, olha, que o seu adorno não sejam os externos, mas sejam aqueles oriundos de um coração manso e humilde na presença de Deus. Santidade, irmãos. Coração manso e humilde revela um coração que busca santidade. Eu, quando vou falar a respeito de santidade, sempre me coloco à disposição do Senhor em oração e digo para Deus assim, Senhor, é tão difícil falar de santidade, é uma palavra tão difícil para dar, porque as pessoas podem olhar e primeiro, quem é que pensa que está falando? Né? As pessoas podem pensar isso. Ou então elas podem dizer assim, ah, eu nunca vou alcançar a santidade porque santo mesmo é Deus, então tudo que eu faça não adianta, eu nunca vou ser santo. Sabe, irmãos, em Efésios capítulo 1, fala que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos selados com o selo do seu Espírito Santo. E quando isso acontece, irmãos, temos que parecer algo extraordinário, não apenas ser. Porque quem é, deve também parecer. E eu falo aqui não de uma vida de aparências, mas uma vida de santidade. O que é santidade? Ser santo é ser separado. Ser santo é não ser contaminado com aquilo que muitas vezes o mundo acha que é correto ou que o mundo acha que não tem problema. Irmãos, existe uma palavra que nós precisamos obedecer, é a Bíblia. É lá que nós vamos descobrir o que é bom e o que não é, o que é para ser feito, o que não é para ser feito. Se você não lê a Bíblia, se você não busca orientação da palavra de Deus, você está pecando. Está pecando por omissão. Você está deixando de pesquisar e estudar em algo que está revelado para você, para depois dizer diante de Deus: ah, mas eu não sabia que isso era pecado. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos isso. Eu acho que você também na sua célula, acho que você também no seu trabalho, às vezes a gente escuta: olha, eu não sabia que isso aqui era errado. Tudo bem, irmãos, mas nós não podemos alegar isso diante da palavra de Deus, porque ela está aqui para nós. Ela está aqui para ser estudada, para ser lida, para ser amada, para ser vivida. E não existe uma forma de sermos santos se não for através da limpeza da palavra de Deus em nós. Mateus 25, versículo 32 ao 34, diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Existe um convite do Senhor para nós, um convite à santidade, porque nós somos povo adquirido, nós somos um sacerdócio real, nós temos tudo aquilo que é necessário para vivermos uma vida de santidade. Sabe o que é? A presença do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, e se você não fez isso ainda, faça hoje ainda. Não mude, não vá embora, não levante dessa cadeira, não saia por aquela porta sem fazer um conserto com o Senhor Jesus. Existe sim um inferno, irmãos. Existe sim um céu. Existe sim algo que Deus tem preparado para a sua igreja. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está fadado ao inferno. E a hora para falar isso é essa, em que nós estamos aqui tendo condições de ouvir. Porque depois que a pessoa é encaminhada à sepultura, não tem mais como nós esclarecermos isso para ela. Então eu não posso perder a oportunidade de dizer para você: não porque eu não quero que você vá para o inferno, mas porque Deus preparou para você um lugar no céu. Então aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já aceitou, saiba que você tem tudo o que você precisa para viver uma vida de santidade. O texto que eu já me referi, Efésios capítulo 1, fala do selo. E esse selo, ele é algo que vai mostrar de longe. Todo mundo que olha enxerga que aquilo ali é de determinado lugar. É o selo. Então nós temos o selo do Espírito Santo. Então meu convite para você nessa noite: que nós possamos buscar a santidade, porque Deus é santo. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus busca pessoas que possam professar uma fé viva, uma fé voltada para a edificação do corpo de Cristo. Não apenas para o próprio umbigo, não apenas para que eu ou você cuidemos da nossa própria vida, irmãos. Mas existe um chamado de Deus para que a gente volte à santidade, para que a gente permaneça em santidade, para que as pessoas à nossa volta sejam abençoadas e nós glorifiquemos o nosso Pai que está nos céus. Quando uma igreja é conhecida, porque é uma igreja santa, irmãos, o nome do Senhor é engrandecido. Quando uma igreja é conhecida porque não negocia as escrituras, o nome de Deus é engrandecido, irmãos. No trabalho, na escola, dentro de casa. Nós precisamos ser santos em todo lugar, não apenas sentados nas cadeiras aqui da igreja. Sabe, é muito mais desafiador ser santo no mundo lá fora do que aqui entre nós, né? Porque aqui nós vamos cantar, o Tom e o pessoal do Ministério de Música vai trazer um louvor tão precioso como foi o que foi trazido aqui. Nós vamos nos deliciar cantando aquela canção. Eu me lembrei de quando eu me converti àquela música, em espírito e em verdade. Para mim foi uma bênção. Quanto tempo eu não ouvi aquela canção. Glória a Deus pela vida de vocês. Então é fácil, né? Junto, ao lado dos meus irmãos aqui, no dia a dia. Não é tão difícil ser cristão. Passa dessas quatro paredes, irmãos, e nós temos muitos desafios. Temos desafios no nosso trabalho, temos desafios em casa. como é difícil ser uma esposa santa quando o esposo não está sendo tão santo assim. Como é difícil ser um esposo santo quando a esposa está bem longe de ser santa dentro de casa. Oh, irmãos, como é difícil ser filho e obedecer os pais no mundo lá fora. Como é difícil. Como é difícil você se portar de maneira adequada nos ambientes e permanecer assim pura e simplesmente porque Jesus é o seu Redentor e Ele vive. Irmãos, é necessário nós buscarmos viver isso de maneira mais plena, de maneira mais preocupada. Sabe, infelizmente, muitas vezes o que nós temos visto é cristãos despreocupados. Cristãos despreocupados revelam cristãos que não estão aguardando como deveriam estar à volta de Jesus. Irmãos, nós precisamos cantar todos os dias, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem? Irmãos, estamos com vestes nupciais, estamos com vestes de santidade quando Ele vier. Mais que ser bem-vindos, mais que dizer para Deus que Ele é bem-vindo entre nós, é nós mostrarmos para Ele que nós temos prazer em servi-Lo, vivendo uma vida de santidade na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. A palavra de Deus fala assim, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos como conhecer as Escrituras, irmãos. Nós vivemos num país que pode-se dizer que tem liberdade evangélica, pode-se dizer que tem a liberdade bíblica. Nós podemos levantar a Bíblia ainda e dizer assim, olha, essa aqui é a palavra de Deus, porque ainda nos é reservado o direito de crer. Mas, irmãos, em muitos lugares isso não acontece. As pessoas não têm acesso. Então, nós que temos acesso, nós precisamos viver essa palavra de maneira irrepreensível. Não dá para brincar de ser cristão. Não dá para viver uma vida cristã como se Jesus não fosse voltar, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele quer buscar a sua igreja. Você faz parte dessa igreja. Você faz parte da igreja de Jesus. Que eu e você possamos viver de maneira digna o evangelho que nós pregamos, irmãos. Quero convidar você a ficar de pé. Pedir para você fechar os seus olhos e começar a buscar dentro de você. Talvez você já esteja fazendo isso, mas eu quero oportunizar esse momento para que você olhe para dentro de você e busque, através do Espírito Santo, discernimento para ver o que você precisa melhorar. Porque, irmãos, eu preciso melhorar em muitas coisas. Eu preciso melhorar em muitas coisas. Eu preciso mudar em muitas coisas. Eu preciso deixar para lá muitas coisas. Eu preciso pegar para mim muitas coisas. Então, eu sei que com você deve estar acontecendo a mesma coisa. Porque por mais que nós tentemos, ainda há coisas para melhorar, porque Deus merece o nosso melhor. Eu quero convidar você para olhar para dentro de si e pedir para o Senhor que te dê discernimento. Irmãos, nós vivemos dias tão difíceis. Nós vivemos dias que, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, olha, cuidado para você não ser pego nas falsas doutrinas, cuidado para você não ser pego nas vãs filosofias. Irmãos, é tão difícil nós levantarmos esse estandarte da palavra de Deus, essa bandeira do Evangelho, sem sermos muitas vezes colocados em discussão nossa reputação. Mas é necessário, irmãos, nós buscarmos isso. Senhor, eu estou aqui junto com os meus irmãos. Senhor, eu quero te agradecer porque a Tua palavra nos ensina. Te agradecer porque a Tua palavra nos chama à santidade. Te agradecer, Senhor Deus, porque não depende apenas de nós. O Teu Santo Espírito está conosco e Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Teu Santo Espírito está disponível a todo aquele que levantar a sua mão e pedir, Senhor, me muda. Senhor, me molda. Senhor, me edifica. Senhor, me transforma. O Teu desejo, Senhor, é trazer, Senhor Deus, diante do Senhor. O Teu desejo, Jesus, nós sabemos, é uma noiva. uma noiva santa, com vestes irrepreensíveis. Nós sabemos, Senhor Deus, que quão difícil é alcançarmos esses padrões de santidade, porque o Senhor é santo e nós sabemos que para nós, Senhor, o Senhor tem reservado é a santidade mesmo. E nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por isso. Mas te pedir também que o Senhor molde no nosso ser. Nos ensine, Senhor Deus, a sermos cristãos que levantam, Senhor Deus, todos os dias de manhã, prontos para vencer mais um dia. Sabendo, Senhor, que em nenhum dos minutos do dia todo será negociado os princípios da Tua Palavra, Senhor. Que no nosso trabalho, que na nossa família, que no lugar onde nós estivermos, que nós possamos, Senhor Deus, ser como um farol, Senhor. Ser luz, Senhor, ser luz para que outras pessoas possam enxergar que o Senhor morreu na cruz por uma igreja, o Senhor morreu na cruz por um povo, o Senhor morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia vivermos essa vida de santidade. Não há, Senhor Deus, em nós qualquer coisa que possa levar em consideração para que a Tua palavra não seja vivida em nós. Nós queremos, Senhor Deus, viver essa palavra. Nós declaramos isso. E nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, todas as cadeias que muitas vezes prendem o Teu povo, Senhor, de viver, Senhor, uma vida reta diante dos Teus olhos, caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha sobre o Teu povo, Senhor Deus, trazendo para nós alegria em saber, Senhor Deus, que nós fazemos parte dessa igreja. Senhor, não é pesado demais servir ao Senhor. Não é pesado demais servir ao Senhor. É, Senhor Deus, bênção para nós. Nós queremos agradecer por isso e glorificar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero pedir para você possa se sentar. Existe uma festa, irmãos. Existe uma festa que está sendo preparada pelo Senhor. E nós estaremos juntos lá, amém? E nós vamos levar muita gente com a gente junto, amém?